Bem, se calhar vamos dar início a esta, à terceira e última ronda. E nesta ronda há vários deputados que fazem uma série de perguntas e depois o Sr. Ministro tem a oportunidade de responder a elas em conjunto. Na primeira parte desta terceira ronda, eu vou pedir aos seguintes deputados que intervenham na seguinte ordem. Primeiro o deputado Álvaro Batista, depois a Susana Amador, depois Nilza de Sena, Luís Monteiro, Germana Rocha e Ana Rita Bessa. Cada um tem 2 minutos e meio para fazer a sua intervenção e depois eu darei a palavra. Pois há uma segunda parte. Não me esqueci, não me esqueci. É porque teve-se que alterar aqui a lista. Eu daria então a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista. 2 minutos e meio
Muito obrigado.
Dois e meio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por comentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, os senhores deputados presentes. Sr. Ministro, a questão que eu lhe queria colocar, as questões que eu lhe queria colocar, prendem-se com o financiamento do ensino superior. E vou passar a citar um documento que diz que, ao longo dos últimos anos, o orçamento do Instituto Politécnico de Castelo Branco vem registando cortes sucessivos impostos pela tutela, com fundamento nas políticas de austeridade necessárias ao equilíbrio das contas públicas. Senhor Ministro, isto é o plano de atividades do ano de 2017 do Instituto Politécnico de Castelo Branco. E continua dizendo, de notar que o incremento que se observa no orçamento para 2017 se deve em exclusivo ao reforço decorrente das reversões salariais, não correspondendo, por essa razão, a um aumento líquido real do orçamento. Senhor Ministro, confrontando aquilo que são os números dos orçamentos do Instituto Politécnico de Castelo Branco nos últimos anos, nós verificamos que, por exemplo, em 2016, o IPCB teve, no que diz respeito às transferências do Orçamento de Estado, menos 1.473.000 euros. Se olharmos para 2017, Senhor Ministro, ainda sem contar as cativações de que este governo gosta tanto de lançar mão, o Instituto Politécnico tem um orçamento de menos 544 mil euros por comparação a 2014, sendo os números de 2015 muito semelhantes. Senhor Ministro, se olharmos para o orçamento total, o Instituto Politécnico de Castelo Branco, relativamente a 2015, o ano passado teve 3 milhões e meio de euros a menos e este ano tem previstos 2 milhões 756 mil euros a menos, mais uma vez, sem cativações. A questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro é esta. Como é que o Sr. Ministro explica, se é que nos faz esse favor, que um governo em que diz que quer investir fortemente na educação, neste caso no ensino superior, que nós estejamos perante um caso concreto de um Instituto Politécnico do interior, em que, em vez de ter mais dinheiro, tem menos dinheiro para funcionamento? Porque é importante que as pessoas percebam se é o governo que está a vender uma imagem errada de prosperidade ou se é o interior que está a ser penalizado por este governo. Depois, Sr. Ministro,
Muito obrigado, Sr. Deputado.
só concluir, Sr. Presidente,
Muito rápido.
Vou passar a transcrever declarações do Sr. Reitor da Universidade da Beira Interior, que diz que temos um modelo de financiamento no ensino superior que se baseia no histórico e se aquilo que fosse o modelo implementado pelo anterior governo, se esse modelo fosse implementado, neste momento tinha mais 6 milhões de euros do
Muito
que
obrigado,
tem
Sr.
neste
Deputado. Tem
momento.
que terminar.
Senhor Ministro, a questão é esta. Porque é que os estudantes universitários do interior, que estão no interior, têm direito a menos dinheiro do que os residem no litoral? Muito
Muito
obrigado.
obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra à senhora deputada Susana Amador, do PS.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhor Ministro, caros colegas. Para o Partido Socialista, o impacto das políticas públicas em ciência, tecnologia e ensino superior tem sido, ao longo destes 20 meses, francamente positivas. E não é só para o Partido Socialista, porque a realidade e os factos falam por si. Há claramente uma retoma na procura no ensino superior e um aumento da frequência de alunos no ensino superior. É evidente a abertura da base social do ensino superior e o reforço da ação social escolar, o aumento de 4% de bolsas também assim o evidenciam, e os 78.8 bolsas atribuídas. É também evidente a melhoria no emprego científico e o novo regime legal concorre para esse desígnio. É evidente também o aumento e o apoio da formação doutoral, bem como o estímulo à produção e difusão de conhecimento. É também evidente uma busca de reforçar a agenda de internacionalização do ensino superior e a mobilização do apoio às novas competências digitais. Eu iria deter-me nestes dois pontos para perguntar ao Sr. Ministro de que forma é que podemos, de facto, mobilizar esta nova agenda, esta nova ambição para as competências digitais e podemos posicionar Portugal no grupo do topo de países europeus, tendo em conta que metade dos portugueses não têm competências digitais e um terço nunca utilizou a internet, colocando Portugal em 6º e 8º lugar no que diz respeito também aos trabalhadores em TIC ou às competências digitais. E, portanto, uma grande ambição para esta área e o INCODE 2030, Sr. Ministro, de que forma é que pode concorrer para este reforço da nossa posição, da qual, obviamente, não nos iremos abster de nos mobilizar todos e todos estamos convocados. Depois, em relação à internacionalização da agenda científica, qual o espaço que o Horizonte 2020 ocorre? Culpa e, no fundo, também congratularmos com o facto de Portugal ter uma taxa de sucesso a nível das suas instâncias nacionais de cerca de 13%, quando a média da União Europeia é de 12%. Por último, Sr. Ministro, Portugal vai apresentar um relatório voluntário à Agenda 2030, no âmbito das Nações Unidas, pelo próprio Ministro Augusto Santos Silva e pelo Sr. Secretário de Estado, e nós, no que diz respeito aos ODS, aos 17, identificámos 6 prioridades: a educação de qualidade, igualdade de género, indústria, inovação e infraestruturas, redução das desigualdades, ação climática e a proteção da vida marinha. De que forma é que estas prioridades se cruzam com as prioridades também que estão bem identificadas pelo ensino superior e pela ciência e de que o Sr. Ministro também nos tem vindo a falar, designadamente ao nível do AIRCENTRA, do Programa Europeu PRIMA, o Programa Interface, entre outros, que concorrem para estas prioridades que Portugal escolheu e bem, onde a educação de qualidade, que estamos todos os dias a desenvolver neste Governo e com o apoio do Partido Socialista, é claramente um desígnio nacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Anilza de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, tenho aqui duas questões para lhe colocar. O Sr. Ministro há pouco não me respondeu às questões que eu lhe fiz logo inicialmente e, portanto, vou repetir, sobretudo porque espanta-me que ainda se desculpe com aquilo que aconteceu na legislatura anterior, sabendo que os dois últimos orçamentos foram da sua inteira responsabilidade e o próximo também será. Portanto, a pergunta mantém-se: se pondera reforço financeiro às instituições de ensino superior, nomeadamente para fazer face a esta questão do emprego científico, e também às questões relacionadas com a norma transitória. Eu pergunto ainda, relacionado com a norma transitória, uma outra questão. Na reunião da ABIC e também com a direção da FCT, havia muitas dúvidas relativamente ao decreto-lei, foram pedidos também esclarecimentos ao Sr. Ministro sobre esta matéria, sobretudo quanto à interpretação da nova norma transitória, decorrendo de uma forma muito pouco clara se quem estaria abrangido eram só os bolseiros ou não, portanto, doutorados, bolseiros ou não, decorrendo daí a possibilidade da FCT vir a financiar todos esses contratos. Eu gostava de saber também, Sr. Ministro, qual é que é a interpretação que o Sr. Ministro faz desta matéria. Aproveito ainda, Sr. Ministro, para lhe perguntar o seguinte. Relativamente à questão do Simplex, em que houve algumas novidades que foram introduzidas nos últimos tempos, o que é possível trazer de novo nesta matéria? Sobretudo, nós sabemos que temos um registro único de graus académicos para estrangeiros, portanto, isso é uma novidade, e eu gostava de saber se, de facto, o senhor Ministro já tem informação sobre como é que está a decorrer este registro. Se a atribuição de um número único contribui efetivamente para a redução das hipóteses de fraude, que era uma matéria que também estava em cima da mesa, E de que modo é que foi recebida esta medida pelas instituições de ensino superior? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco o Sr. Ministro falava de um dos compromissos governativos de legislatura, que era o reforço das condições de financiamento no setor do ensino superior, da ciência e da tecnologia. Nós acompanhamos sempre esse compromisso e esse objetivo. Seria importante que esse compromisso fosse mais uma vez efetivado no próximo Orçamento de Estado para 2018, justamente porque, não obstante de todas as discussões que foram tidas em anteriores Orçamentos do Estado, o problema do setor é crónico. Ele perdeu mais de 30% do financiamento desde 2010, está muito aquém da média da OCDE, aliás, é até dos mais baixos da OCDE, o que nos preocupa, com certeza, e preocupará também o Sr. Ministro, e são precisas respostas alternativas a este buraco orçamental que fomos vivendo desde 2010, 2010, diga-se passagem, uma altura em que as próprias contas do ensino superior e da ciência já não estavam propriamente famosas e, portanto, é um problema que devemos encarar com assertividade. Vemos com bons olhos as alterações feitas na atribuição de bolsas de ação social. É uma resposta, do ponto de vista procedimental, importante, a meu ver, mas não necessitamos apenas disso, necessitamos também de um reforço das próprias bolsas e de haver mais bolsas. Isso seria uma resposta realmente efetiva para as necessidades reais que se colocam em cima da mesa, e a questão da dotação das próprias instituições de ensino superior, que precisam de orçamento para corresponder aos objetivos e às expectativas relacionadas com o emprego científico, do ponto de vista dos politécnicos, que precisam de responder às expectativas que nós próprios aqui no Parlamento efetivamos, nomeadamente nas apreciações parlamentares ao regime transitório, que foram aqui também concluídos esses trabalhos na Assembleia da República. Todas estas matérias merecem, e terminarei, Sr. Presidente, merecem uma atenção especial, e seria importante podermos acabar esta sessão legislativa e este ano letivo também com o compromisso por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior que haverá mais dotação orçamental e que ela será cumprida.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Germana Rocha para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Deputados, os estudantes aqui presentes. Sr. Ministro, falo da atribuição e pagamento das bolsas de mérito, em que o anterior Governo voltou a pagar o que Vossa Excelência deixou de pagar em 2009, quando era então Secretário de Estado. Portanto, é conveniente lembrar, Sr. Ministro, que o atraso no pagamento das bolsas volta a ser da inteira responsabilidade do atual Governo. Porque, de facto, em outubro de 2015, a previsão do pagamento das bolsas de mérito relativas ao ano letivo de 2012-2013 estava acautelada. E foi por opção deste Governo que o valor em dívida não foi pago como era seu dever. O Sr. Ministro afirma agora que quer pagar em 2017 as bolsas relativas aos anos subsequentes. Trata-se de cerca de 6 milhões de euros totalmente assumidos pelo orçamento do Ministério que Vossa Excelência lidera. O que significa, portanto, que se trata de verbas que advêm do Fundo de Ação Social. Ora, como o Fundo de Ação Social tem duas fontes de financiamento, as receitas gerais por um lado e os fundos comunitários por outro, e que no Orçamento de Estado para 2017 verificamos uma redução de 7 milhões de euros da componente relativa às receitas gerais, o que lhe pergunto, portanto, Sr. Ministro, é se essas bolsas serão pagas com recurso a fundos comunitários, o que justifica essa redução das receitas gerais, atendendo à previsão agora apresentada de aumento da despesa, e, por fim, uma última questão. A revisão em 2009 do despacho que procedeu ao alargamento da atribuição das bolsas de mérito, naturalmente que não previu a existência de uma nova formação superior, os TESPs. Nesta conformidade, o PSD insta o Sr. Ministro a alterar o referido despacho por forma a incluir também esta formação, caso contrário, cria-se uma situação de injustiça face aos cursos de especialização tecnológica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para finalizar esta primeira parte da última ronda, dou a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho duas questões avulsas, separadas. Uma tem que ver com uma outra pergunta parlamentar que submetemos ao Sr. Ministro em abril e que tinha a ver com uma informação veiculada na comunicação social e posteriormente entregue ao Sr. Ministro pela Federação Académica do Porto, pela Sra. Presidente que aqui está presente, e que tinha a ver com o cálculo do valor das propinas. E com uma interpretação que tem por base um cálculo do INE, que entretanto foi recalculado, foi criado um novo indicador, considerando agora o custo da habitação e que teria impacto no ponto de partida do valor de cálculo da propina. Depois, o Sr. Ministro, a pergunta foi-nos respondida ontem, tendo por base uma informação do INE, de 9 de maio, que diz, essencialmente, que estabelece os factos e que acaba por dizer que uma alteração deste procedimento, portanto, desta fórmula de cálculo, passando a usar uma série com âmbito atualmente mais adequado, poderá passar pela definição de um novo ponto de partida que servirá de base às atualizações futuras. Portanto, basicamente o que acontece é o INE diz que sim, que é possível usar uma outra série que vai ter impacto, e o senhor, na resposta que vem do Ministério, é-nos dito que se vão basear na resposta do INE. Portanto, a minha pergunta é muito concreta, sim ou não estão disponíveis para rever o valor das propinas. A segunda pergunta tem que ver com as vagas de medicina. É um assunto que tem estado a ser tratado na Comissão de Saúde com o Sr. Ministro, ainda agora houve uma audição exatamente sobre este aspecto, sobre este assunto, que tem que ver com o facto de que, como sabe, o curso de medicina não costuma ter vagas por preencher, portanto, ou seja, todos os alunos que se candidatam conseguem um lugar. É uma formação cara, talvez a formação mais cara que é feita no ensino superior, e o que acontece é que depois há um, à falta de outra expressão que não devia usar, esta eu sei, há um bottleneck, há um estrangulamento, pronto, é isto que eu queria dizer, há um estrangulamento, que faz com que tenham ficado, no ano passado e agora neste ano também, vários alunos fora por impossibilidade de acesso à especialidade. O Sr. Ministro da Saúde tem-nos dito que está disponível para, em conjunto com a tutela do ensino superior, tentar encontrar uma solução de planificação a prazo para que não haja esta disparidade e, portanto, eu pergunto-lhe se sim está nessa disposição e se tem alguma informação para nos avançar nesta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra ao Sr. Ministro. Tem 15 minutos para...
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço mais uma vez todas as questões. Eu gostaria de retomar, pelas várias intervenções que foram feitas, e em muitas delas ficou claro, a preocupação que é de salutar face à nossa prioridade de combate à precariedade, que tem certamente diferentes dimensões e que é assumida ao nível do Governo como uma ação de política prioritária para esta legislatura. E neste setor é particularmente importante reforçar este aspecto devido à diversidade das ações políticas em curso. Primeiro, o PREF-PAP, cuja orientação é claramente focada naquilo que na gíria neste setor se chama os não-docentes e os técnicos de laboratório, que sabemos, sobretudo no período de crise económica, foram particularmente atingidos por um quadro laboral de elevada precariedade. E, portanto, a ação do PREF-PAP neste aspecto é particularmente crítica neste setor. Devo dizer que no final do processo de aplicações foram recebidas cerca de 5 mil candidaturas, que penso que o valor é público, que estão em avaliação no âmbito do quadro legal que foi devidamente definido e que, para responder também a uma pergunta anterior, o quadro definiu as organizações sindicais que estão enquadradas, que são frentes sindicais. Não tive intervenção nesse nível, eu próprio também fiz a pergunta porque é que o SNESUP não estava incluído, mas foi o quadro definido e acordado com as diferentes frentes sindicais. Devo dizer que, após este processo, na quinta-feira passada, os serviços do meu gabinete informaram todas as instituições, nomeadamente através do CRUP e do CSISP, no âmbito do designadamente das instituições politécnicas e universitárias, e depois todas as instituições do Ministério, para garantir que que todas as candidaturas estavam devidamente instruídas, ou pelo contrário, para garantir que não havia colaboradores nas suas instituições que não se tivessem candidatado. Portanto, estamos a seguir passo a passo todos os procedimentos e reforçamos o pedido, quer aos reitores, quer aos estudantes dos politécnicos, quer aos dirigentes de todas as instituições sob tutela do Ministério, para garantir que não havia ninguém em funções permanentes e que não tivesse sido alvo de uma candidatura, e acreditamos que é um processo que irá chegar a bom termo. E claramente que é complementar àquilo que deve ser a aplicação, quer do chamado Decreto-Lei 57, quer também do regime transitório. Ainda não foi dito aqui, mas eu gostaria de vos dar os números que mostram aquilo que foi, mais uma vez também nesta área, a ação política para garantir um quadro não apenas de estabilidade, mas sobretudo de combate sério à precariedade no ensino politécnico. Até ao final de janeiro estavam registados como resultado do Decreto-Lei 45, que conhecem bem, 243 professores. Até ao final de março esse número tinha aumentado para 255 e, com a apreciação parlamentar, estão hoje também consagrados num processo de conclusão de doutoramento 401 docentes hoje do ensino politécnico. Portanto, há uma efetiva alteração do quadro de funcionamento e de operação das instituições politécnicas e, como bem sabem, devido à ação que levou depois à preparação do regime legal de integração deste processo, foram identificados uma série de jovens que tinham já acabado o doutoramento e que não teriam sido integrados no ensino politécnico se não fosse esta ação. Portanto, estamos gradualmente, com ponderação, com um trabalho sério com as instituições, certamente com organizações sindicais, a trabalhar em várias frentes, certamente dando prioridade ao chamado pré-FPA, portanto, ao processo de valorização dos quadros da administração pública, aquilo que são os quadros não docentes e de técnicos, e no quadro do Decreto-Lei 45 à integração dos docentes no ensino politécnico, do Decreto-Lei 57 à integração e à valorização do emprego científico, e certamente num debate contínuo e constante com as instituições, aquilo que foi também o quadro de precariedade que foi identificado em algumas situações através da figura de docente convidado. E por isso, gradualmente, estamos a cumprir claramente, e até no caso do ensino politécnico ultrapassou totalmente as nossas expectativas, mas aquilo que foi o plano de combate sério e efetivo, naturalmente, com razoabilidade e com seriedade, o combate que se fez à precariedade nos vários níveis que atingiam e que atingem ainda o ensino superior e a atividade científica. Vamos passar agora para o quadro da precariedade, para o quadro do financiamento. Sempre disse, sempre assumi, e quando assumi estas funções, disse que certamente seria avaliado, como qualquer pessoa que toma esta pasta, pela capacidade de atrair financiamento nacional e estrangeiro para Portugal. E, portanto, o trabalho que tenho conduzido tem tido, certamente, como principal prioridade, a garantia de um quadro de maior estabilidade, sobretudo crescendo o financiamento, naturalmente, nas condições que reconhecemos que são de grandes restrições orçamentais, num quadro que hoje nos podemos orgulhar que saímos de uma situação de déficit público, e por isso o excessivo déficit, e por isso as condições não foram ainda melhor, mas estão a ser gradualmente. Foi aqui identificado um caso do Politécnico de Castelo Branco e, obviamente, o quadro que nós garantimos de 2006 para 2017 mostra um financiamento efetivo e objetivo de cerca de 14,8 milhões para 15,7 milhões no financiamento da parcela, que é uma das parcelas. Foi ainda aberto, como sabem, um quadro de financiamento inédito em Portugal para a capacitação científica e, portanto, no caso do Politécnico de Castelo Branco, está associado ao financiamento através da Comissão de Coordenação Regional do Centro. Tenho-me dedicado também ao interior, e no caso de Castelo Branco, penso que deve haver poucos ministros que já foram tantas vezes ao Politécnico de Castelo Branco como eu próprio, tenho mantido um diálogo constante com o Presidente e com várias escolas, não apenas da dinamização específica, mas também da sua inserção em redes internacionais. E hoje devo dizer que a opção que fizemos política, na distribuição do orçamento foi claramente assumida com todas as instituições politécnicas e universitárias, nomeadamente através do CSISP e do CRUP, que são os seus representantes legais, em não adotar o quadro que tinha sido planeado ou proposto pelo anterior governo, porque era um quadro que iria, sobretudo, estimular uma divisão interna no sistema e, pelo contrário, em conjunto e articulado no âmbito dos chamados contratos de legislatura, articulámos de forma inédita, mobilizar todo o sistema de ensino superior. E por isso criámos também, quer no sistema politécnico, quer no sistema universitário, um fundo que são as próprias instituições que gerem para identificar, caso a caso, quando há situações de déficit. E o que se verificou é que, de facto, as situações foram anuladas. O caso que foi aqui descrito do Politécnico de Castelo Branco deveu-se que em 2015 a instituição tinha um déficit assinalado e teve que ter um reforço do Ministério das Finanças. Ora, essa situação foi anulada em 2016. Não temos mais nenhuma instituição com déficit e conseguimos criar um quadro de estabilidade, certamente com muitas limitações. E o meu papel será sempre, digo aqui como digo em sede do Governo, de garantir o aumento do financiamento à ciência e ao ensino superior. Sempre escrevi, enquanto académico e enquanto membro do Governo, que temos uma situação muito longe daquilo que seria o normal. E não preciso de me dizerem a mim qual é que é o quadro de financiamento por investigador, por docente, por estudante em Portugal face à OCDE. Eu próprio identifiquei-o na minha atividade académica, identifiquei-o no Governo e hoje pedi à OCDE mais uma vez uma avaliação, onde pus como principal prioridade a avaliação da situação do financiamento. Mas não vale a pena a tomarmos esta posição meramente em termos partidários, certo, quando estamos no Governo ou não estamos no Governo. Eu sempre disse, fora ou dentro do Governo, a necessidade de reforçar o financiamento e, por isso, voltei a pedir à OCDE uma avaliação, passado 10 anos a avaliação, não apenas para nos vir dizer a situação de Portugal, mas para arranjar soluções concretas como aquela que estamos gradualmente a arranjar e por isso veem que hoje deixámos de ter instituições de ensino superior num quadro de déficit crítico. Estamos bem? Não. Estamos melhor, estamos muito melhor daquilo que estávamos em 2015 e estamos a trabalhar num processo sereno, tranquilo, de mobilização de todos os atores e aqui mais uma vez também não posso deixar de recordar o papel decisivo que o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos e do Presidente do Politécnico Castelo Branco, entre muitos outros, têm tido neste processo contínuo de mobilização, de resolução das situações atuais. Devo-vos dizer que uma das áreas importantes, não apenas no Politécnico Castelo Branco, mas outras, foi a mobilização das instituições, nomeadamente politécnicas, no âmbito da Iniciativa Nacional de Competências Digitais. O processo de vagas que será hoje divulgado a público a partir da meia-noite mostra já um esforço das instituições para aumentar vagas que são hoje particularmente importantes, nomeadamente na área das competências digitais, com um aumento de cerca de 2,5% do número de vagas nessa área específica e, em particular, na área dos TESPs, onde, se hoje temos 11 mil estudantes já em formações curtas, uma fração considerável dessas formações estão relacionadas com o designo e a vontade de mobilizar a formação na área das competências digitais. A deputada Nilza Sena fez uma pergunta que eu gostaria claramente de responder sobre, efetivamente, a questão a questão da simplificação administrativa. Claramente que temos um processo praticamente concluído, porque o objetivo foi concluído durante este ano letivo, para que possa estar em funcionamento no próximo ano letivo e certamente em 2018, do Registro Único dos Graus Académicos para Estrangeiros. A Direção-Geral do Ensino Superior, e nesta manhã falei com o Diretor-Geral, tem esse processo praticamente concluído com todas as instituições, porque teve que ser um processo complexo de acordar com todas as instituições e, por isso, até ao início do próximo ano letivo, como estimado, estará pronto o processo de registro único dos graus académicos para estrangeiros. Os graus académicos nacionais, é nosso objetivo garantir isso a partir de 2018, requer ainda o desenvolvimento de uma plataforma e estamos a ver a melhor forma de o garantir. Portanto, para além de um aspecto legislativo, há aqui um aspecto financeiro importante que será sempre feito. A deputada Germana Rocha também falava em bolsas e de bolsas de mérito. Eu penso que está mais do que óbvio. A nossa prioridade que demos no reforço também do orçamento da ação social e, em particular, de alargar o número de bolseiros, simplificando a questão. E, mais uma vez, eu não gostaria que a questão das bolsas de mérito não fosse uma questão partidária. Quando está no governo diz-se mal, quando está fora do governo diz-se bem, ou vice-versa. É de facto algo que está particularmente atrasado. Já vem um atraso há muitos anos e, como sabe, no orçamento de 2016 conseguimos recuperar grande parte do atraso e o compromisso que eu assumi e que está claramente sempre lembrado todos os dias na nossa relação com a Direção-Geral do Ensino Superior, é no prazo desta legislatura acabar qualquer atraso nas bolsas de mérito. Já recuperámos parte do atraso em 2016, iremos recuperar outra parte em 2017 e outra parte em 2018 para podermos garantir que todos os atrasos serão devidamente. Agora, estes assuntos têm que ser vistos com a tranquilidade e a serenidade que os portugueses merecem face à necessidade, por um lado, de enquadrarmos o reforço orçamental da ciência, que agradeço que me apoiem aqui, porque também é um debate que em sede do orçamento terá que ser tomado e não vamos certamente transformar esta sessão hoje na discussão do orçamento, que virá em tempo oportuno, e certamente vejo pelas manifestações das várias frentes partidárias que há aqui um consenso necessário em aumentar o reforço do orçamento de ciência e do ensino superior, e como sabem, esse foi o designo que assumi quando vim para o governo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora à última fase, Sr. Deputado.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, peço desculpa. Apenas para conseguir tirar aqui uma dúvida, o Sr. Ministro falou há pouco do PrevPap e disse que os docentes não estavam incluídos. No entanto, há uma notícia do Jornal Económico, fonte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, dizer investigadores e docentes do superior entram na regularização de precários. Eu sei que o meu tempo de intervenção já se esgotou, mas pairou aqui uma dúvida e seria importante esclarecer qual é exatamente a abrangência do PrevPap no ensino superior. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu agora começava a segunda parte e dava a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques para iniciar. Os períodos são 2 minutos e meio para cada um dos deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria perguntar ao Sr. Ministro se já pode disponibilizar o gráfico que apresentou na sua primeira apresentação. Já lhe foi pedido pelo Sr. Presidente da Comissão e por mim mais do que uma vez, era útil que o fizesse. O Sr. Ministro falava das bolsas de mérito. É verdade que havia um atraso em 2015, em 2014, em 2013, em 2012, em 2011, em 2010... desde o tempo que o Sr. Ministro era Secretário de Estado. E, portanto, quando diz que não politiza um assunto destes, é engraçado que faz isso várias vezes, dilo várias vezes, mas depois é o primeiro a politizar e a partidarizar e a falar de Governo A e Governo B. O Sr. Ministro faz isso recorrentemente. Mas, Sr. Ministro, a minha pergunta mais concreta, as minhas perguntas mais concretas eram sobre outros assuntos. O Governo anunciou que ia criar uma espécie de uma tabela de taxas e emolumentos que permitisse que as instituições de ensino superior tivessem algum equilíbrio e não disparidades entre elas nas taxas que cobram aos estudantes. O Governo disse que iria apresentar uma proposta, a Direção-Geral, a DGES, fez uma proposta, os estudantes, os dirigentes associativos tiveram acesso a esta tabela, fizeram um conjunto de críticas e prepararam um conjunto de sugestões e aquilo que ficámos a saber, afinal a DGES disse-lhes, depois deste trabalho todo, que não vai haver nada, que não vão mexer em nada, que não vão fazer nada. Gostava que o Sr. Ministro esclarecesse este ponto. Sr. Presidente, não sei se o Sr. Ministro está a ouvir ou não. Sim. Por outro lado, Sr. Ministro, o Sr. Ministro, depois deste retraso que todos conhecemos no pagamento das bolsas de ação social escolar, já chegámos ao final do ano letivo e neste momento a situação é bem melhor do que era há alguns meses atrás, e o Sr. Ministro propôs a renovação automática das bolsas. Nós temos ideia que cerca de 50% dos bolseiros atuais são elegíveis para esta renovação automática. Eu pergunto se o Sr. Ministro se compromete com alguma data para que pelo menos estes 50% possam começar a receber a bolsa do ano seguinte, portanto, se a previsão que faz é para dia 1 de setembro, se é garantido que isso possa acontecer e qual é a sua previsão. E, Sr. Ministro, outra pergunta que eu lhe fazia também tinha a ver com o acesso ao ensino superior. Repeti aqui uma pergunta que já foi aqui mencionada, que tem a ver com a fraude que houve com os exames do ensino português. É de facto que o Ministro da Educação não tomou decisões sobre esta matéria e não mandou repetir o exame, caucionou este problema, foi talvez o mais confortável para ele, mas queria aqui uma injustiça. Eu queria perguntar ao Ministro do Ensino Superior se na fase do acesso, o que é que o Governo pode fazer ou qual é a sua opinião sobre esta matéria, porque de facto queria aqui uma vantagem para alguns alunos nas notas com as quais vão ter acesso ao ensino superior e é um problema que vamos ter que resolver ou pelo menos ter uma posição sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria já agora só de solicitar, uma vez que o CDS-PP já teve a sua resposta à pergunta relativamente à definição do valor máximo da propina no ensino superior público, nós também fizemos a mesma pergunta. Ah, não tiveram? Sim, eu ainda não tive, o PCP ainda não teve, portanto nós agradecíamos que pudessem também fazer-nos chegar a resposta correspondente. Depois, Sr. Ministro, era uma questão muito concreta. Prende-se, mais uma vez, com esta coisa do Estatuto de Bolseiro de Investigação e com a interpretação muito livre que determinadas instituições fazem sobre o que é que são ou não são bolsas de investigação e para que é que elas servem ou não. E nós tivemos conhecimento que abriram 12 bolsas de investigação para licenciados na Direção-Geral do Território, bem que não é correspondente aqui ao ensino superior, mas é uma Direção-Geral com outra tutela, mas de qualquer maneira são bolsas de investigação, em que, lendo o procedimento que está aberto, ou que estava aberto, era para desempenho daquilo que nos parecem ser, sobretudo, tarefas técnicas e especializadas e que podem, quanto a nós, configurar uma utilização abusiva de bolsas quando deveriam existir contratos de trabalho. E nós assinalamos este caso em particular, que achamos que deve haver aqui acompanhamento, porque temos que relembrar o que aconteceu precisamente em junho de 2016, em que houve bolseiros que acabaram por ficar sem receber uma imensidão de meses para aquilo que é o seu dia-a-dia. É evidente que não pode acontecer e está comprovado que afinal são precisos novamente outros tantos bolseiros para desempenhar funções no mesmo serviço, na mesma direção-geral, para fazer tarefas especializadas e técnicas e, portanto, este tipo de situações não podem continuar a ocorrer qualquer combate sério e frontal à precariedade tem que, efetivamente, garantir que não há aqui margem para dúvida no que é a interpretação do que existe em termos da previsão do regulamentar, mas de facto, e nós continuamos a dizer que o problema de fundo continua a ser na forma como está delineado este estatuto, mas de qualquer maneira, pelo menos, é forçoso garantir que não volta a ocorrer aquilo que aconteceu precisamente há um ano e que, sendo funções permanentes, haja então aqui um vínculo de trabalho efetivo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Laura Magalhães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, assim como as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, estou certa que o abandono escolar é uma matéria que merece a preocupação de todos os grupos parlamentares. Houve, aliás, ainda muito recentemente, um grupo de trabalho que conseguiu aprovar de forma unânime um vasto conjunto de recomendações. O anterior governo criou respostas nacionais específicas para este problema, depois de debater junto de instituições e com os próprios estudantes. Contudo, este governo, o seu governo, entendeu não ser assim. Entendeu antes que quem abandona precocemente os estudos só tem direito ao apoio do Estado se aceitar estudar para outro sítio do país. Quer isto dizer, Sr. Ministro, que quem, por alguma razão, quer seja ela familiar ou profissional, não puder mudar de região para retomar os seus estudos, não pode aceder a este apoio. É também uma total contradição política face ao discurso do Governo e particularmente do Sr. Ministro de alargamento da base de recrutamento de estudantes e do número de diplomados. Mas a par da total inexistência de respostas para o abandono escolar, junta-se o facto de estarmos no fim de julho e só na sexta-feira passada ter sido dada a ordem de pagamento das bolsas do retomar ainda em execução. Ou seja, não só acabam com o único programa de combate ao abandono, como ainda conseguem também aqui demorar todo um ano letivo para chegar o dinheiro a quem precisa. Soubemos, para além de tudo isto, que a resposta dada pelo gabinete do seu Ministério a um órgão da comunicação social foi a seguinte, e passo a citar, em virtude da recepção de algumas perguntas sobre o programa Retomar, foi detectado por este gabinete que não havia sido efetuado o pagamento da bolsa anual devido aos beneficiários. Então questiono, Sr. Ministro, quer isto dizer que o seu ministro não sabe que está a falhar em toda a linha? Quer isto dizer, Sr. Ministro, que tem todo o ano letivo em atraso no pagamento? E já agora, se me permite, também gostaria de questionar por que motivo é que o Sr. Ministro não tem respondido às diversas questões colocadas por escrito do Grupo Parlamentar do PST e dou-lhe apenas alguns exemplos que são muitos, nomeadamente os atrasos no mais superior, alterações ao regulamento da atribuição de bolsas de estudo, atraso no pagamento das bolsas de mérito, tratamento diferenciado aos laboratórios associados, como tantas outras. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há duas linhas de trabalho que esta Comissão tem desenvolvido durante esta sessão legislativa que eu gostaria aqui de... Eu não vou exatamente fazer uma pergunta nesta fase, mas há duas linhas de trabalho que têm sido desenvolvidas nesta Comissão com uma característica muito interessante, é que têm permitido a convergência de todos os grupos parlamentares. Não quero dizer que sempre com as mesmas propostas, certamente não sempre com os mesmos pontos de partida, mas com um grau de convergência assinalável na abordagem a essas matérias. E dizem elas a respeito, quer por um lado ao combate ao insucesso e abandono escolar no ensino superior, quer por outro lado ao problema da inclusão no ensino superior, exatamente a questão das necessidades educativas especiais. Sabido que é que, em matéria de tanto relevo político como é a educação, o ensino superior e a ciência, nem sempre estamos aqui todos de acordo, o facto de nestas matérias ter havido assinalável convergência entre vários grupos parlamentares nos dá uma oportunidade e, por outro lado, também uma certa responsabilidade política acrescida de prosseguirmos estas linhas. E, portanto, isto era um sublinhado, não é nesta fase, até porque uma parte das matérias que estou a falar ainda não concluíram o processo de aprovação, mas estou a sublinhar, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o interesse com que vemos estas matérias, porque elas dizem respeito à qualidade do nosso ensino superior e aos direitos das pessoas que o frequentam. Mas, sobre esta matéria, já agora uma pergunta, porque na questão das necessidades educativas especiais no ensino superior, há um grupo de trabalho de âmbito governamental que estará a desenvolver uma abordagem própria e também gostaríamos de saber se haverá novidades previstas sobre essa matéria. Queria aproveitar o resto do tempo de que disponho para voltar a um tema de que já falámos hoje, aqui do lado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que outros grupos parlamentares também falaram, mas que não queria deixar de referir outra vez. A questão do emprego científico e a questão da precariedade, quer no ensino universitário, quer no ensino politécnico, quer no sistema de ciência. Nós temos dito repetidas vezes, e digo mais uma vez, que há uma corresponsabilização das instituições também neste processo. E nós procuramos sempre equilibrar a responsabilidade que o Governo também tem, obviamente, com aquela que nós também temos, com a responsabilidade das próprias instituições. E eu acho que, aliás, criámos aqui um mecanismo de monitorização do contrato de legislatura, que ainda não está provavelmente a funcionar, mas certamente que no início da próxima sessão legislativa seremos mais diligentes em pôr a funcionar esse mecanismo. Porque é importante que a matéria da autonomia não seja uma espécie de barreira de fumo a impedir que as instituições também tomem o seu papel. Termino já, Sr. Presidente. Tenho notado, não só pelas declarações de magníficos reitores, mas também por contactos que continuo a ter na comunidade científica, que há, de facto, algum stress institucional no que diz respeito à aplicação dos diplomas que estão em cima da mesa para a aplicação. Ou seja, é uma tarefa importante do ponto de vista do volume. Há muitos concursos para abrir e poderá também ser uma tarefa complexa. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria que isto fosse assumido como uma responsabilidade partilhada e que nós queremos também que o Parlamento mantenha o seu interesse e a sua preocupação e acompanhamento destas matérias, porque nós entendemos que a autonomia é para respeitar, mas a autonomia não é um conceito mágico. A autonomia é um conceito que está na lei e que tem que ser respeitado segundo os critérios da lei e não é para ser usado como uma forma de dizer que o poder político nada tem a ver com essas matérias, porque tem, e nós queremos que o Parlamento continue a assumir o seu papel nesta matéria.
Bem, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para acabar esta ronda, eu dava a palavra à Sra. Deputada Margarida Mano.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, colegas deputados e demais presentes. Eu gostava de colocar uma questão relativamente ao concurso de projetos de ICIDT em todos os domínios científicos de 2017, Sr. Ministro. Apesar do atraso significativo, cerca de 15 meses, congratulamo-nos naturalmente pela abertura do concurso que apoiará projetos de investigação em todos os domínios e, portanto, as questões, eu queria colocar dois ou três pontos. Este concurso tem diferenças relativamente ao concurso de 2015. Uma das diferenças é que deixou de existir a possibilidade de prorrogação de 12 meses para além dos 36 meses previstos e nós gostávamos de perceber porquê, se o Sr. Ministro puder dizer. A segunda é que há uma diminuição das dotações orçamentais por fundos nacionais provenientes do Orçamento de Estado. Em 2015 foram 70 milhões, em 2017 são 52,1 milhões e, portanto, há aqui uma redução naturalmente. E o financiamento global atribuído após concurso em 2015 dos 689 projetos foi de 118,7, em 2017 o potencial máximo é de 110 milhões, portanto há também aqui menos 8,5 milhões. Por outro lado, a outra questão que se coloca é que se tivermos em conta a imposição da FCT de todos os projetos terem um investigador, nos termos do Decreto-Lei 57/2016, e considerando o teto por projeto de 240 mil euros que foi estabelecido, isto significa que com a contratação obrigatória ficam 90 mil euros para executar em 3 anos. Em algumas áreas científicas poderá ser suficiente, noutras áreas científicas temos muita dificuldade em perceber como é que, sobretudo com laboratórios e com os gastos necessários, como é que se vai fazer ciência. Já não falo também no pagamento, por exemplo, dos resultados do Open Access, etc., nesses custos adicionais. E, portanto, não percebemos como é que se pode fazer ciência de qualidade com este tipo de financiamento. Finalmente, a última questão tem a ver com a forma como a avaliação dos projetos é feita neste concurso. Eles são divididos, naturalmente, por fundos, consoante o financiamento, seja por fundos exclusivamente nacionais ou tenham cofinanciamento. E todos sabemos que a responsabilidade da decisão vai ser diferente, não vai haver um painel único, e o financiamento é também diferente, com participação nacional, a FCT tem que colocar 15%. Portanto, nos projetos que são das regiões e 40% nos projetos de Lisboa. A questão que eu coloco é, vai haver um sistema de cotas de modo a não deixar Lisboa com poucos projetos? Se sim, é importante que ele exista à partida e seja claro. A segunda é, se o Sr. Ministro tem consciência, naturalmente, que por cada projeto aprovado por Lisboa, a FCT despende quase 3 vezes mais do que por um projeto financiado, submetido pelas regiões e, portanto, naturalmente que é a reflexão do território sempre presente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, a palavra.
Eu agradeço as intervenções de todas e de todos os de deputados e gostaria de começar com um cenário. E um cenário, como pensei que já tentei aqui transmitir várias vezes, não apenas de tranquilidade, mas finalmente podemos dizer que estamos na retoma do crescimento do desenvolvimento científico. Mas de uma retoma consciente, tranquila e com uma orientação política clara. E os valores são muito claros, e para responder diretamente à deputada Maria Mano, a nossa orientação foi, como perfeitamente definido no programa do Governo, centrar nos recursos humanos. E por isso, de facto, houve uma reorientação total no orçamento da FCT, reforçando sobretudo as áreas da formação avançada e do emprego científico para a utilização dos fundos nacionais. Porquê? Porque herdámos um acordo de parceria feito quando o PSD esteve no Governo, particularmente fatal para o emprego científico. Como sabe, o acordo de parceria, que espero que venha a poder ser renovado, não reconhece a possibilidade de usar fundos comunitários para o emprego científico, nem no setor privado, nem no setor público. Por isso é que este concurso de projetos, que teve que ser para salvar o emprego científico em Portugal, orientar para o emprego científico. Ninguém quer isso para sempre. Agora temos que ver, como sabe tão bem como eu, a atividade científica tem, felizmente, hoje em Portugal, os mais variados fontes de financiamento. Os projetos não é tudo. Temos as instituições, que têm um quadro hoje considerável e que queremos reforçar, têm as bolsas, têm o emprego científico, mas devido à situação urgente e à situação inédita com que nos deparámos em 2016, excepcionalmente, e depois de um diálogo muito grande com instituições científicas, com o CRUP, com o CSISP, se definiu que neste concurso de projetos ia ser dado uma orientação específica à contratação de investigadores devido à necessidade urgente de reforçar o emprego científico e devido ao facto único que em Espanha isso não se passa, é bom que se diga, o facto único do nosso acordo de parceria com a Comissão não permitir a utilização de fundos nacionais diretamente para o emprego científico, apenas via projetos. Portanto, esta é uma situação de recompor a situação e podemos hoje orgulhar que temos a capacidade de duplicar, ou que já duplicámos o número de bolsas. Apenas o facto de termos aumentado a oportunidade através de aumentar consideravelmente a taxa de sucesso nas candidaturas individuais a doutoramentos deve-nos orgulhar a todos. Uma taxa que era de 18% em 2015 passou a ser de 37% em 2017. Por outras palavras, apenas um em cada 5 candidatos teve uma bolsa de doutoramento em 2017 e agora é 1 em cada 3 ou 1 em cada 2,5. E esse é o esforço de dar mais oportunidades numa orientação clara política, que a política científica deve ser centrada em recursos humanos. Diga-se passagem, por estranho ou por não estranho que pareça, hoje o relatório Lamy apresentado em Bruxelas no dia 3 de julho pelo grupo de alto nível nomeado pelo comissário Carlos Moedas vem efetivamente pedir que todos os países reforcem uma política científica centrada nos recursos humanos e, por isso, de facto, hoje temos uma política científica de acordo com aquilo que são as novas orientações europeias e estamos bem centrados nesse diálogo europeu. Isto leva-me, efetivamente, a pensar na política científica nacional no contexto europeu. Portugal lançou uma posição nacional, que discutimos aqui no Ciência 2017, depois de um processo de audição pública. Tive a oportunidade de discutir na Alemanha, em França, no Luxemburgo e até mesmo no Reino Unido, e na próxima semana no Conselho Europeu reforçaremos a nossa posição, retomando o diálogo que conseguimos lançar e reforçar com a Comissão Europeia e com o Comissário Carlos Moedas para, de uma forma centrada no nosso contexto europeu, podermos perceber que o financiamento nacional tem que ser complementar ao financiamento europeu e, por isso, estamos a trabalhar claramente no reforço do financiamento. apenas para alavancar as oportunidades a todos e também resolver os problemas que aqui mais uma vez foram ditos sobre a questão da precariedade. Claramente que eu gostaria de garantir ao deputado Luís Monteiro que essa é a nossa prioridade, é reforçar não apenas o orçamento, mas para além das oportunidades aos novos jovens, àqueles que todos os anos têm oportunidades para a atividade científica, também garantir que aqueles que já estão no sistema têm as possibilidades adequadas de aumentar, quer no quadro do PREFPAP, quer noutros quadros. Eu não disse que o PREFPAP não incluía os docentes. Eu disse que a nossa orientação, que no quadro das várias ações diversificadas do combate à prioridade, a orientação da prioridade do PREFPAP é para os não docentes. E foi dito claramente que, no quadro que a proposta de lei será discutida em sede do Parlamento, é que irá ser discutido finalmente a possibilidade de haver carreiras especiais ou não. O que eu sempre disse é que no âmbito do ensino superior, claro que há necessidades de considerar o combate à precariedade nas carreiras especiais, nomeadamente dos professores convidados ou dos investigadores. Se isso é feito no quadro do PREFPAP ou não, é outra questão. Claro que há, e portanto isso, em última análise, terá que ser discutido. Mas, naturalmente, no quadro de ações diversificadas que temos vindo a desenvolver, o PREFPAP, focámos-nos na prioridade do pessoal chamado não docente, dos técnicos de laboratórios, porque abrimos outros quadros, quer no âmbito do regime legal associado ao regime transitório nos politécnicos, quer no regime legal ao emprego científico, quer na responsabilização crescente das instituições de ensino superior no âmbito do acordo de parceria ou no acordo de legislatura que desenvolvemos. E esta é uma temática particularmente importante e agradeço mais uma vez a intervenção do deputado Porfírio Silva nesse contexto. De facto, o progresso que todos temos, e agradeço ser consensual à volta desta mesa, em reforçar o emprego científico e, ao mesmo tempo, as condições de financiamento, e penso, e é bom ter aqui o consenso que todas as forças políticas, da esquerda à direita, acham que deve ser reforçado o orçamento de ciência e do ensino superior, então agora vamos pôr essa ambição em prática, como aquilo que temos feito gradualmente, e que espero que num quadro nacional e europeu possa ser conseguido, porque é esse o âmbito também do Plano Nacional de Reformas que o Governo e o Primeiro-Ministro em particular têm tão bem tentado dignificar, certamente dizendo que a primeira meta nesse plano é efetivamente o reforço do orçamento às atividades de investigação e desenvolvimento. E hoje os dados que temos, nomeadamente da participação europeia, mostram finalmente a retoma do investimento privado. E estamos, da nossa parte, a trabalhar também na retoma do financiamento público e, para isso, mais uma vez, o quadro que lançámos já em 2017, por um lado, na discussão que pedimos à OCDE para liderar em Portugal e, portanto, a partir de novembro, teremos o debate sobre o relatório da OCDE e, por outro lado, o reforço que abrimos, ou o debate que abrimos no contexto do Banco Europeu de Investimento para podermos ter um quadro alavancado em 2018 de financiamento. E esse será o quadro onde está a discussão em curso e que será certamente proposta em outubro próximo ao Parlamento sobre o Orçamento 2018, que hoje aqui não devemos fazer. Sobre as condições específicas do apoio aos bolseiros, claramente que, como a deputada Laura Magalhães certamente reconhecerá, o apoio e o reforço do programa Mais Superior não é uma ambição, é uma realidade. É uma realidade que foi certamente conseguida com um número considerável de bolsas, que foram sobretudo consideradas através, não apenas da integração dos ideais do antigo Retomar, mas sobretudo pelo reforço do interior do país. Em particular, o programa Mais Superior tem hoje, em termos ativos, quase o dobro das bolsas que tinha e, por isso, conseguimos passar de um financiamento em 2015 15, de cerca de 1.020 bolsas para 1.732 em 2016 e que foi sobretudo aumentado em associação a um aumento de candidaturas e de atribuição de bolsas na zona do Algarve, Açores e Madeira. Pela primeira vez incluímos estas três zonas que estavam excluídas do mais superior até 2015 e pela primeira vez com um esforço do uso de fundos nacionais, a zona do Algarve, quer no ensino politécnico, quer universitário, tem hoje bolsas atribuídas e o mesmo aos Açores e à Madeira. Isto foi resultado de um debate não apenas com as várias comissões de coordenação regional, porque estavam totalmente excluídas até 2015 do acesso a este tipo de fundos. Resultou de um trabalho com todas as zonas, não excluindo, e ao contrário do que a deputada Maria da Mano aqui disse, não queremos ter nenhum sistema de cotas. Temos que ter, sobretudo, bom senso naquilo que é a distribuição entre fundos nacionais e fundos comunitários. E, sobretudo, a nossa posição política foi sempre de não criar rupturas na evolução do sistema científico, dando oportunidades crescentes a todos. E por isso não faz sentido reduzir Lisboa em fundos nacionais ou criar cotas em Lisboa e fora de Lisboa, cotas no Algarve. Sempre tentámos ter uma ação política de reforço dos fundos nacionais e comunitários numa articulação. E por isso retomámos um diálogo importante na rede de ciência, articulando as várias regiões de coordenação regional com a própria FCT. O senhor deputado ri-se, mas pergunte aos jovens das zonas de Algarve, Açores ou Madeira se tinham acesso ao mais superior até 2015. O processo do retomar foi claramente integrado no novo regulamento do mais superior, que passou a incluir a retoma no ensino superior. E todos os pagamentos que estavam devidos foram devidamente suportados e apoiados. Essa é uma posição do passado. Era em 2015 que não tinham sido efetivamente pagos processos e foram todos pagos, todos aqueles que tinham a pagar, 120 bolsas foram todas pagas. Obviamente que podemos ter aqui a questão querela, mas hoje temos uma situação não apenas de tranquilidade, mas de desenvolvimento sustentável daquilo que é a atividade do ensino superior. Eu gostaria de guardar os dois últimos minutos para o contexto internacional. É importante dizer que Portugal tem reforçado uma estratégia não apenas de inclusão e desenvolvimento da Europa, mas também de dois contextos complementares. O Mediterrâneo, por um lado, na colaboração com os países do Norte de África e do Médio Oriente, e, por outro lado, no Atlântico. No Mediterrâneo, o mês de junho foi um mês importante. Portugal, juntamente com a Espanha e a Itália, foi fundador da Fundação Prima, que vai, pela primeira vez, reunir ao abrigo do Tratado da União Europeia, um novo programa para a abertura da Europa ao Mediterrâneo e, portanto, aos países do Mediterrâneo Sul, consagrando 500 milhões de euros para a atividade de investigação e desenvolvimento em três áreas, sobretudo a área agroalimentar, energia e gestão de água, e temos para isso desenvolvido uma ação concertada, nomeadamente no âmbito de cinco redes que foram criadas com as instituições científicas, o Laboratório de Estado e INIAVE e as universidades e politécnicos nestas áreas de maior intervenção para o Mediterrâneo. Nomeámos a reitora de Évora, a professora Ana Freitas, como a nossa representante na Fundação Prima, e hoje a nossa ação aí não é apenas influente, mas é determinante para um melhor relacionamento de Portugal no Mediterrâneo. No Atlântico, lançámos de forma inédita uma agenda de âmbito internacional, a que chamámos Interações Atlânticas, reunindo perspectivas e novas oportunidades na integração daquilo que é a capacidade científica no espaço, no clima e nos oceanos, abrindo um novo quadro que teve como consequência também a assinatura da Declaração de Belém entre a Comissão Europeia, a África do Sul e o Brasil, e que vem dar a possibilidade a Portugal e aos portugueses de um melhor enquadramento para a valorização do seu posicionamento, nomeado nomeadamente através da criação de uma instituição científica internacional que, à qual adotámos o nome em abril passado, nos Açores, do Centro Internacional de Investigação para o Atlântico. E por isso, no fim, temos trabalhado para criar um quadro de valorização de Portugal no mundo, da capacidade científica de Portugal no mundo, atraindo para Portugal mais talento e, sobretudo, valorizando a nossa posição no contexto do desenvolvimento da Europa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Com certeza, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, era só para pedir ao Sr. Presidente se podia solicitar ao Sr. Ministro que deixe, de facto, o tal documento ou o gráfico que apresentou na Comissão. O Sr. Presidente já lhe pediu, eu sei, mais do que uma vez, mas eu não gostava que o Sr. Ministro fosse embora sem deixar a cópia desse gráfico, por favor.
Muito obrigado. Mais alguma questão?
O Sr. Ministro recusa-se a deixar o gráfico, Sr. Presidente?
O Sr. Ministro disse que estão no site da FCT.
Posso dizer? Com certeza. A informação, claro, que eu trago a esta comissão nunca é confidencial, é pública. Os dados estão totalmente disponíveis a todos, a vocês e a todos os outros, no sítio da internet da FCT.
Sr. Presidente, se permite?
Sim, Sr. Deputado.
O Sr. Ministro usou aqui um gráfico, uma apresentação feita pelo seu gabinete, imagino, de dados que estão no site do Ministério. Eu não quero os dados, eu quero o gráfico que o Sr. Ministro usou como linguagem, como uma imagem, para representar uma tese que defendeu. Para não acreditar que há uma manipulação de dados, eu quero comparar o gráfico do Sr. Ministro, quero ver, com o que está no site. O que está no site também sei onde é que está, Sr. Ministro, eu conheço os dados. Só achei estranho o desenho do gráfico e, portanto, gostava de o ter acesso para poder comparar e ver as escalas. Se não tem nada a esconder, era muito importante que o Sr. Ministro deixasse esse mesmo gráfico na nossa comissão, porque se não deixar, temos que perguntar porquê e achamos estranho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegámos ao fim desta audiência. Eu queria agradecer ao Sr. Ministro e a toda a equipe que aqui esteve connosco. Eu queria também dizer que há vários assuntos que ainda precisamos de discutir. E, portanto, eu pedia só que os senhores deputados não se ausentassem, porque temos uma série de outras questões para discutir. Senhor deputado, Marto Marques.
Senhor Presidente, eu queria só saber se o senhor ministro deixa o gráfico ou não. Que assuma ou que não deixa.
Senhor ministro.
Enviarei o gráfico que é tão pedido ao Presidente da Comissão.
Peço desculpa, Senhor Presidente. Este foi o gráfico que o senhor ministro mostrou. Uma questão de transparência. Ou o Sr. Ministro deixa este gráfico para nós vermos, ou vai mandar outro, mas quando mandar outro, eu sei lá se é o mesmo. Como é que eu tenho provas? É uma questão de transparência.
Sr. Deputado, chegamos ao fim desta audiência. A informação do Sr. Ministro é aquela que nos deu. Muito obrigado.